através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, estamos diante do Salmo 139, 140 e 141. Os nossos objetivos com esses três salmos é percebermos a vontade de Deus para as nossas vidas. O título do Salmo 139, que é um dos salmos muito queridos por todos os cristãos, é O Nosso Grande Deus. O Nosso Grande Deus. Muito bem. Esse é mais um salmo davítico. É um dos salmos queridos por todos que têm estudado um pouco a Bíblia e conhecem o conteúdo dos salmos. Quem tem acompanhado as nossas reflexões sobre esse livro tem percebido que o Senhor conhece o homem e até conhece os seus pensamentos mais íntimos. O servo de Deus, aquele que o teme e também aquele que procura conhecer a Deus, tentando até compreender os pensamentos do Criador, sabe que esse salmo vai revelar exatamente isso. Aqueles que andam assim usufruem da comunhão com Deus. Os outros, cujos pensamentos e procedimentos contrariam a vontade de Deus, sofrem a ira, a punição, o castigo, a disciplina reservada para aqueles que são, na prática, inimigos do Senhor. Nesse salmo, vemos o salmista extasiado diante da grandiosidade, da maravilhosa ação de Deus. Ao mesmo tempo em que ele pede o julgamento de Deus para aqueles que não andam conforme as suas leis, ele celebra o nome do Senhor. E o tema do Salmo é exatamente esse. Nos leva, então, esse tema a ter total confiança no Senhor. Por quê? Porque ele é o nosso grande Deus. E essa confiança é tal que, tanto no início como no final do Salmo, o salmista constata e pede que Deus o sonde e o dirija corretamente pelos seus caminhos, para que cada vez mais a sua vida lhe seja agradável. A nossa oração, a oração do salmista deve ser essa: Senhor, nós queremos ter uma vida correta diante do Senhor. E para isso, nós queremos que o Senhor avalie o nosso viver. Então a afirmação do salmo é a seguinte: diante do nosso grande Deus, podemos nos entregar completamente, pois os seus caminhos são caminhos seguros. Eu repito essa frase para você. Diante do nosso grande Deus, podemos nos entregar completamente, pois os seus caminhos são caminhos seguros. Nesse salmo, nós vamos encontrar cinco afirmações sobre o nosso grande Deus. Primeiramente, confirmamos que Deus é onisciente. Confirmamos a onisciência de Deus. Deus conhece perfeitamente o homem e conhece até os seus pensamentos mais íntimos. Veja bem, ele sonda, ele conhece, ele sabe, ele penetra, ele esquadrinha, demonstrando então a sua onisciência. Deus conhece o nosso agir, o nosso pensar, o nosso caminhar e o nosso falar. No versículo 5, ao usar a figura de uma cidade fortificada, o salmista declara que ele se sente completamente cercado, por trás e por diante, por Deus. E diante disso, ele só pode exaltá-lo, só pode glorificá-lo, porque esse conhecimento completo que Deus tem sobre nós não é explicável à nossa mente limitada e finita. É um conhecimento maravilhoso demais para o entendermos. Em sua onisciência, Deus tudo conhece. Nos versículos 7 a 12, em segundo lugar, confirmamos a onipresença de Deus. Não importa onde o homem estiver, Deus o verá. Ele é onipresente. Não há nenhum lugar em que possamos estar escondidos do Espírito de Deus. Se subisse ao céu, ou descesse ao lugar dos mortos, isto é, ao Sheol, se ele fosse para o Oriente ou para o Ocidente, ou se procurasse as trevas para se esconder, ou se conseguisse que a luz virasse escuridão para se esconder, nada disso adiantaria diante da onipresença divina. Ao mencionar essas três alternativas por onde talvez pudesse se esconder, o salmista destaca mais uma vez a sua admiração pela grandiosidade de Deus. em sua onisciência, Deus tudo conhece, mas em sua onipresença, Deus tudo vê. Nos versículos 13 a 18, nós temos e nós confirmamos a onipotência de Deus. Deus criou o homem desde o ventre da sua mãe, pois o Senhor é o doador da vida. Conforme o versículo 14, tudo o que Deus faz é maravilhoso demais. O salmista, em outras palavras, afirma que o maravilhoso desenvolvimento do embrião no útero materno é obra do poder de Deus. E o fato de Deus nos ver ainda informes, isso é, ainda não completamente formados, é mais uma demonstração desse maravilhoso poder. Os pensamentos de Deus, muito acima da compreensão humana, são preciosos para o servo fiel. Então, em sua onisciência, Deus tudo conhece. Em sua onipresença, Deus tudo vê. Mas em sua onipotência, Deus tudo pode. Nos versículos 19 a 22, em quarto lugar, confirmamos a justiça de Deus. Deus pediu para cada um de nós algo que vai só no coração daquele que teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor reconhece a justiça de Deus. Ele quer que nós confirmemos a sua justiça. E Davi, então, sabendo que Deus é justo, pediu o quê? Pediu vingança contra os seus inimigos. Esses versículos, querido amigo, servem como uma chave para entender os salmos imprecatórios. Só é possível pedir castigo divino contra os nossos adversários. Agora, veja bem, não porque eles são adversários, não porque eles nos prejudicam, não porque eles são inimigos, mas porque eram inimigos de Deus. É, veja bem, o amor de Davi pelo Senhor fez com que ele pedisse que Deus castigasse aqueles ímpios. Por quê? Porque, em outras palavras, Davi estava dizendo que, assim como Deus, ele, Davi, também odiava o mal. Mas é interessante observarmos que Davi os coloca nas mãos de Deus. Não é ele que vai se vingar. Ele pede para que Deus se vingue deles. Porque, na verdade, a ofensa, o mal feito, é contra Deus, se nós já temos entregado a nossa vida a Ele. Deus, querido amigo, é justo e sabe lidar com aqueles que não lhe são submissos e não lhe são obedientes. E em quinto e último lugar, nos versículos 23 a 24, confirmamos a direção de Deus. Querido amigo, se esse salmo é um dos mais queridos dos que amam a Deus, certamente esses versos finais são os mais queridos dentro desse salmo. Aqui o rei salmista pediu que Deus sondasse o seu coração e o guiasse pelo caminho certo. Ele não tinha nada para esconder de Deus. Não temos o que esconder. E além disso, ele confiava completamente no Senhor. Confiava que Deus lhe conduziria por caminhos abençoados. Davi, então, está disposto a ser examinado, a ser sondado por Deus, para que a sua integridade, a sua lealdade e a sua sincera e pura devoção fossem constatadas por Deus. E assim, Deus mesmo conduziria por caminhos mais seguros ainda, para que pudesse permanecer fiel ao Senhor. Querido amigo, estamos concluindo esse salmo. E aí, diante de um Deus tão maravilhoso como esse, diante de um Deus tão grandioso, qual deve ser a sua reação? Qual deve ser a minha reação? Queremos fugir? Tentamos fugir diante dele? Não adianta. Não adianta, não é possível. A única alternativa para você é pedir que Deus sonde a sua vida e que Deus te capacite a andar pelos seus caminhos. Se você tem fugido de Deus, peça então agora mesmo, peça o seu perdão. Peça para que ele te mostre tudo o que você precisa arrumar e volte-se para o Senhor, porque é rico em perdoar. Quer aplicar esse salmo à sua vida? Então ore comigo. Repita essa oração que eu vou fazer, porque eu vou repetir a oração de um outro irmão que orou dessa maneira. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor te abençoe. Estamos agora diante do Salmo 140. E o Salmo 140 nos traz como título a proteção divina. Esse é mais um salmo do rei Davi. Veja que nesse último livro de Salmos, nós temos vários salmos do rei Davi. Esse salmo 140, ele relembra um pouco o salmo 58 e o 64, onde o salmista pede a dura mão de Deus contra os seus opositores. Mas como acabamos de mencionar agora no salmo 139, temos então uma nova compreensão dessas orações imprecatórias. Pedimos a dura mão de Deus contra os opositores porque eles são opositores de Deus. Então esse salmo reflete o clamor do servo de Deus que está sendo perseguido. E por isso ele ora e pede a presença de Deus. Então, o resumo do salmo 140 é o seguinte: quando passamos por situações que nos deixam temerosos, devemos abrir os nossos corações buscando a proteção divina. Eu repito essa frase. Se você puder, anote-a por gentileza. Quando passamos por situações que nos deixam temerosos, devemos abrir os nossos corações buscando a proteção divina. E nós vamos encontrar aqui exatamente 5 aspectos da proteção que Deus pode nos dar. Deus nos protege daqueles que forjam contendas contra nós. Versículos 1 a 3. Seu coração, sua língua, seus lábios são mentirosos. Tramam mal, detestam os princípios do Senhor. Não podemos nos afastar deles. Nós temos que conviver, mas ao mesmo tempo não podemos nos associar com eles, com as suas obras, pois assim não mostraremos diferença que existe entre esses dois tipos de vida. A vida dos que temem ao Senhor e a vida dos que não temem ao Senhor. Por isso, pedimos proteção de Deus contra aqueles que forjam contendas. Nos versículos 4 e 5, Deus nos protege daqueles que desejam nos desviar. Davi pediu proteção exatamente para as armadilhas que eram lançadas contra ele. Querido amigo, no seu dia a dia, você tem que estar atento, seguro, vigilante, porque as armadilhas que o mundo coloca, que os ímpios colocam, é exatamente para te fazer cair. Enquanto eles se empenham em nos fazer cair, que possamos nos empenhar em nos proteger apenas em Deus. Nos versículos 6 a 8, em terceiro lugar, Deus nos protege daqueles que têm maus propósitos. Veja bem, Davi professou a sua fé diante de Deus. Tu és o meu Deus, tu és a força da minha salvação. E confiantemente ele continuou a descrição desses mal intencionados. Davi pediu que Deus ouvisse os seus pedidos enquanto negasse os desejos dos ímpios. Davi queria ser protegido, mas queria também que Deus não permitisse que os seus propósitos, ou melhor, que os propósitos maléficos daqueles inimigos dessem certo. É. Em outras palavras, Davi estava pedindo que Deus agisse com justiça, que só os planos justos e honestos tivessem bom êxito. Não aqueles planos ruins e maldosos dos ímpios. Por isso, em quarto lugar, nos versículos 9 a 11, quase chegando ao final do Salmo, Davi nos incentiva a entender que Deus nos protege daqueles que são soberbos. Veja bem, mais uma vez nesses versos encontramos expressões imprecatórias, isso é, de punição, de castigo, de disciplina contra os injustos. O rei salmista pediu o duro castigo divino contra os seus perseguidores, porque eram homens soberbos e arrogantes, homens que exaltam a cabeça, isso é, homens que ficam de nariz em pé, se exaltam a si mesmos, são soberbos. E Deus resiste aos soberbos. Em quinto e último lugar, então, concluindo o Salmo, os versículos 12 e 13, o salmista nos encoraja a entender que Deus nos protege mantendo a causa e o direito quando nós estamos oprimidos. Nesses versículos finais, o salmista então nos mostra a sua total confiança na justiça e na proteção do Senhor. Ah, querido amigo, a minha oração é que você também, agora, hoje, nesse momento, você deposite a sua confiança na justiça e na proteção do Senhor. Sabe o que Davi fez? Ele se humilhou, reconheceu a sua situação de oprimido e necessitado. E ele deixou claro que a sua opção era entregar-se totalmente ao Senhor. Ah, eu espero que você também faça essa opção. Humilhe-se diante do Senhor, reconheça a sua grandeza, reconheça a sua situação de oprimido e necessitado e deixe que Deus haja. Quando Deus encontra um terreno assim, Ele pode agir mantendo a nossa causa e o direito nosso, porque Ele é um Deus justo. Podemos usufruir dessa comunhão, dessa confiança com o Senhor, mas nós precisamos nos entregar. Querido amigo, qual tem sido a sua reação quando você está cercado de pessoas más, de pessoas que só desejam o seu mal? Você tenta se vingar sozinho? Você tenta dar-lhes o troco agindo em retaliação? Permita-me sugerir, não faça assim. Não haja assim. Por favor, lembre-se da prática e aplique esse salmo a você. Quando passamos por situações que nos deixam temerosos, devemos abrir os nossos corações e buscar a proteção divina. Ok, estamos chegando quase ao final do programa e temos diante de nós o Salmo 141. O Salmo 141 é exatamente um pedido de proteção, agora, não contra os inimigos, mas uma proteção para termos uma vida cada vez mais correta. Eu espero que seja essa a tua oração, de você querer sempre ter uma vida correta diante do Senhor. Esse é mais um Salmo de Davi. O clima de urgência que se vê no Salmo nos dão conta dos perigos que ele percebia que eram levantados contra a sua conduta. E ele pede então que Deus lhe proteja para que ele tenha uma vida correta. Mas assim como os outros salmos utilizam e se destacam, nesse salmo se destaca também, sabe o quê? Uma grande quantidade dos membros do corpo humano. É interessante, para descrever os procedimentos. Então, nós vamos vendo aspectos bonitos da poesia hebraica, da poesia inspirada por Deus. O que é mencionado aqui é interessante. Mãos, boca, lábios, coração, cabeça, ossos, olhos. É interessante como cada um desses órgãos humanos pode transmitir uma mensagem para nós. E assim o salmista usa todos esses recursos para nos dar o tema do Salmo. O Salmo é um pedido de proteção e santificação. O tema do Salmo, o propósito do Salmo, a proposta do Salmo para nós é a seguinte: todo aquele que ama a Deus e quer lhe agradar deve pedir a sua proteção para viver corretamente, para viver santamente. Eu repito, todo aquele que ama a Deus e quer lhe agradar, deve pedir a sua proteção. É, nós temos que orar, temos que abrir nosso coração pedindo que Deus nos ajude, porque em nós não há força. Para quê? Para vivermos uma vida de santidade, uma vida correta, uma vida de pureza. Ore ao Senhor agora, enquanto você está ouvindo as minhas explicações desse Salmo 141, e peça que Deus lhe conceda condições para ter uma vida bonita, uma vida santa. 5 pedidos que nós podemos fazer para Deus, para que Ele nos ajude a viver corretamente. Primeiramente, pedimos que Deus ouça a nossa oração, lógico. Davi pediu que Deus atendesse a sua oração, mas o seu pedido foi para que ele fosse atendido com urgência. Eu espero que você também tenha urgência de viver uma vida agradável ao Senhor. Em segundo lugar, nos versículos 3 e 4, pedimos a Deus que nos preserve de cometer o mal. Isso é, nos proteja. Nós não queremos cometer o mal. Então, assim como Davi, a nossa oração deve ser um pedido de ajuda de Deus para que mantenhamos a pureza, a santidade em nossa vida. Da mesma maneira que os homens violentos dedicam o coração, a língua, os lábios ao pecado, o servo de Deus deve dedicar o coração, a língua e os lábios. Não quer vê-los contaminados com o mal, com a maldade. E ele pede, então, que Deus o preserve do mal. Em terceiro lugar, o versículo 5 nos mostra que podemos pedir a Deus que Deus nos discipline para o bem. Veja bem, essa é uma oração sincera. Se nós precisamos de ser disciplinados para viver em santidade, que o Senhor nos discipline. E é bom a disciplina do Senhor, conforme diz Hebreus. Sabe por quê? Porque isso demonstra que Deus nos ama. em quarto lugar, nos versículos 6 e 7, pedimos que Deus nos dê somente palavras agradáveis. Os perversos, esses serão julgados pelas suas próprias condutas reprováveis. Mas a palavra do servo de Deus, essa palavra tem que ser uma palavra boa, agradável, que traga edificação. Deve ser uma palavra que permanece até depois da sua morte. O que você tem falado, querido amigo, ficará para sempre. E a pergunta é, o que é que você tem falado? Em quinto e último lugar, terminando esse salmo, no versículo 8 a 10, pedimos que Deus nos guarde das armadilhas dos inimigos. Em resumo, é exatamente essa oração do salmo. Senhor, nos preserve, nos proteja contra esses ímpios que querem armar ciladas para nós. Nós queremos ser santos e puros diante do Senhor. Concluo então o estudo desse salmo, desejando que você faça essa oração. Senhor, modifique o meu coração. Dê-me uma vida santa e pura, para que eu possa agradá-lo ainda mais. Querido amigo, que Deus te abençoe nesse propósito. Um grande abraço e até o próximo programa.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br.
Meu pecado, sim, expirou na cruz e por graça sem igual salvou.
Realização Transmundial.